Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou Jairo Martins, sou cachacista, sommelier de cachaças. Também sou professor, autor, consultor, conferencista e palestrante no segmento de bebidas espirituosas ou destiladas, com ênfase em cachaça, tanto no Brasil como no exterior. O canal da Cachaça tem o propósito de disseminar conhecimento sobre a história, a cultura, a produção, os tipos, bem como o serviço e a apreciação da magia brasileira das bebidas, sempre com estilo, elegância, legalidade e responsabilidade. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. No canal da Cachaça, um dos quadros mais importantes que temos é exatamente a realização de entrevistas com integrantes da cadeia produtiva da cachaça. Assim, nós temos elementos suficientes para podermos traçar o melhor panorama do mercado, as suas oportunidades, assim como para melhorar cada vez mais a competitividade do setor. E hoje, a nossa entrevista é com Kátia Alves do Espírito Santo, administradora e produtora da Cachaça da Quinta, uma cachaça de excelência que tem sido premiada em concursos nacionais e internacionais. Kátia tem uma brilhante carreira, exercendo no passado atividades de consultoria no Brasil e na África, em projetos relacionados à linguagem e à fonoaudiologia. Hoje, além de administradora e produtora, Kátia é bastante atuante no setor, presidente da Associação dos Produtores da Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, a PASEG, Cachaças do Rio, coordenadora do Grupo de Trabalho das Meio Pequenas Empresas de Cachaça, o GTMPEC da Câmara Setorial da Cachaça, é membro do Conselho Deliberativo do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, e também do Conselho Superior da FIJAM, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Nós demos o título a essa entrevista de A Excelência da Cachaça da Quinta. E aí, Kátia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Né? E para iniciar, né, eu gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a história da Cachaça da Quinta.
Muito obrigada, Jairo, por essa oportunidade de falar da Cachaça da Quinta e também do setor da cachaça. Com relação à minha apresentação, não há nada o que acrescentar. Meu avô, ele adquiriu a Fazenda da Quinta em 1923 e lá já se produzia cachaça. Mas eu sou a terceira geração da mesma família a produzir a Cachaça da Quinta. Eu fui muito incentivada pelo meu pai, quer dizer, eu fui antecedida pelo meu pai e muito incentivada por ele, né, pra, na virada desse milênio, a não deixar acabar essa tradição fortemente enraizada na família. De início eu tive dúvidas, afinal eu tinha, era tudo muito distante da minha experiência profissional pregressa, né? Mas em atenção ao meu pai, eu comecei a sistematizar todo o processo tradicional de produção. E em seguida, participei de cursos sobre produção e controle de qualidade, assim como eu contratei consultores para aprimorar processos e produtos e para reformular e reequipar a fábrica. Na bagagem, eu já possuía experiência em gestão, o que me ajudou a formatar e a conduzir o negócio, né? Então, a partir desse saber tradicional aprendido com meu pai e que eu sistematizei bem, eu me dediquei a adquirir conhecimento científico, técnico, tecnológico, construindo expertise em produção e controle de qualidade dos processos e produtos. Me dediquei também às práticas para a certificação dos canaviais e dos produtos como orgânicos. E desenvolvi, né, todas as versões da Cachaça da Quinta, que são certificadas, e estão voltadas para o segmento premium de destilados, de centros urbanos como Rio, São Paulo, Minas Gerais, além de exportada para mercados exigentes e maduros. Mas há ainda um outro aspecto interessante que eu gostaria de mencionar, que a marca ela não perdeu seus vínculos com seus apreciadores tradicionais da região, que prosseguem valorizando e se reconhecendo na marca e nos produtos. Quer dizer, eu mantive a identidade original dos produtos, submetidos agora, né, a rigorosos padrões internacionais de controle de qualidade, inovei na identidade dos produtos, da marca, né, e das embalagens. E assim o produto, eu considero, né, que ele se manteve reconhecido e admirado pelos exigentes consumidores tradicionais da marca. E alcançou novos consumidores, ampliando o mercado até o nível internacional, até o plano internacional, acostumados à qualidade dos melhores destilados do mundo. Além dos produtos orgânicos, com suas práticas de manejo do solo e preservação ambiental, tem um outro aspecto que eu acho interessante mencionar, que a Fazenda da Quinta, ela utiliza a energia mecânica da roda d'água para a moagem da cana e, mais recentemente, implantou o sistema de geração de energia solar, que abastece toda a fábrica e a propriedade rural, além de gerar excedente para a rede elétrica. É um conjunto, Jairo, de valores e práticas de controle e de gestão que nos permitem oferecer ao mercado um produto, né, e uma marca reconhecíveis e valorizados. Quer dizer, essa é a visão que a gente procura realizar.
Então, Kátia, já que você falou dos produtos, seria interessante para os nossos ouvintes se você pudesse dar uma dimensão assim da empresa, né, Cachaça da Quinta, a sua linha de produtos e onde está localizada.
Perfeito, Jairo. A Fazenda da Quinta, ela está localizada no município do Carmo, no estado do Rio de Janeiro. Ela está em terras de altitudes mais baixas da região serrana do estado do Rio de Janeiro, em um vale muito próximo ao Rio Paraíba do Sul, e em vales, né, próximos ao Rio Paraíba do Sul, e abrigados por montanhas que circundam o vale e demarcam, assim, um terroir bastante adequado, muito propício ao cultivo da cana e à produção da cachaça da Quinta. Nós somos uma pequena empresa dedicada a elaborar produtos de valor agregado e encontrar espaços no mercado interno e no mercado externo. A cachaça da Quinta é produzida há 99 anos, mas a Fazenda da Quinta produz há 10 anos a marca Voar, uma parceria com a empresa americana do mesmo nome. A cachaça da Quinta, ela se apresenta em três versões: branca, amburana e carvalho. É o momento, né? Porque a partir dos 100 anos nós teremos novidade. Todas são destinadas ao segmento premium de destilados e todas possuem o certificado de produto orgânico. Metade da nossa produção é destinada para o mercado externo e a outra metade para o mercado interno, direcionada, como eu já falei, para os estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais. E a Fazenda da Quinta exporta seus produtos para o mercado americano e alguns países da Europa com a marca parceira, e exporta a cachaça da Quinta para o Japão, Taiwan e França. A nossa localização é no interior do estado do Rio de Janeiro e o nosso porte é de pequena empresa. Mas esses dois fatos não nos impedem, né, de estarmos conectados a centros urbanos com nossos produtos bem posicionados.
Ótimo, Kátia. E já entrando em outra seara, né, a gente tem visto o sucesso das mulheres nesse segmento de cachaça. Eu queria que você me respondesse como você enxerga a atuação da mulher nesse universo ainda bastante masculino. E já faço uma pergunta: você não acha que a mulher está dando um certo ordenamento ao setor?
Então, Jairo, vou tentar evitar generalizações, mas quero deixar claro desde o início, né, pontuar que homens e mulheres são frutos da sua formação, da sua inserção social e cultural, da sua formação pessoal em um dado contexto, em um dado momento histórico, né? Mas claro que esses determinantes levam a distinções entre modos de pensar e agir de homens e mulheres. Acho que o setor da cachaça vem ganhando muito com vozes femininas competentes, qualificadas e que trazem novos olhares e enfoques, quebrando a hegemonia de um modo de pensar e agir tipicamente masculinos. Essas mulheres, elas demarcam sua profissão com profissionalismo, acrescentando conhecimento técnico, inovando com governança firme e sensível. Acho que a propensão ao diálogo de muitas mulheres que atuam no setor, eu acho que está ajudando a construir assim, melhor a polidez entre os pares e o diálogo mais construtivos, uma racionalidade mais reflexiva e efetiva para o setor, com argumentos e ângulos de visão que passavam descuidados antes, por muitos homens, talvez contundentes demais, propensos de menos ao diálogo, impositivos demais. Mas não são só as mulheres, obviamente. Os homens têm igualmente trazido imensa contribuição. E você, Jairo, é um desses exemplos construtivos. Irradia luz, espalha conhecimentos sólidos, comunica com pertinência, é reflexivo e voltado ao bom diálogo. Espero que ao fazer aí essa ressalva, aí nessa, citando você como exemplo, né, eu espero não ter feito um reducionismo muito grande, não ter sido injusta também com os homens.
Obrigado, Cátia, aí pelas suas palavras, realmente me deixa lisonjeado. Né? E dando continuidade, Cátia, já que você falou, né, nessa dinâmica, né, das mulheres, eu queria saber, né, como você consegue administrar as tarefas diárias da produção, da comercialização e também essas atividades de governança do setor que você exerce, né, para até trazer um pouco mais desse ordenamento que a gente precisa. Qual é o segredo desse pique que você tem?
Ô, Jairo, com a idade, eu ainda não aprendi a diminuir a carga de trabalho. Ao contrário, a responsabilidade e os compromissos só aumentam. É lógico que a experiência ajuda, mas é preciso muita dedicação e constante aprofundamento. Temos muito a realizar sempre, não podemos descuidar nem da empresa, nem do setor. Me dedico tanto à fábrica, nos seus aspectos de produção, comercialização, gestão e tudo mais, quanto à governança setorial, por entender que são muitas as questões empresariais que não se solucionam no interior da empresa ou na sua comercialização. E, Jairo, há um agravante que você bem sabe, porque o nosso setor ele é bem desigual. Por um lado, ele é bem estruturado, mas por outro, é muito frágil. Por um lado, nós já construímos uma massa de conhecimento setorial muito sólida, já dispomos de um arcabouço legal que oferece boa ancoragem, mas, por outro lado, as visões do setor são díspares, muito passionais e que precisam alcançar, do meu ponto de vista, maior maturidade e consistência. Na minha visão, perde-se um tempo imenso com focos equivocados. Os focos, né, para uma pequena e microempresa, que é o setor que eu mais atuo no setor como um todo, mas esse é um foco que me é caro, para o qual eu estou incumbida aí de exercer uma colaboração, né, para o diálogo, eu acho que esses focos eles devem estar voltados para especificidades desse nosso setor, mas também no engajamento e na união setorial como um todo. Precisamos necessariamente aprender a dialogar, amadurecer e encontrar caminhos e soluções capazes de colocar a cachaça como uma categoria forte de destilado, com a sua multiplicidade de ofertas. Não existe só um tipo de cachaça. A variedade é imensa. E um bom começo para isso é se perguntar sobre e buscar entender o setor, né? Buscar perguntar, fazer perguntas sobre o setor e buscar entender o setor. Como se estrutura, por exemplo, o setor da cachaça? Será que as pessoas que opinam, será que elas sabem verdadeiramente isso? Ele é um setor amplo? É diverso? Como uma micro e uma pequena empresa consegue ter voz e legitimidade setorial? Isso é possível? qual é o ativo institucional, financeiro e de conhecimento acumulado e a experiência nacional e internacional de uma empresa de âmbito nacional? Nós precisamos perguntar e saber as respostas. Por exemplo, as representações das entidades locais, estaduais e mesmo regionais são ativos preciosos no conjunto setorial, pois são espaços de construção, de legitimidade, de conhecimento e de experiências, para que elas possam representar os produtores ou daquela região, ou daquela localidade, ou daquele estado, né? Sejam capazes de expressar necessidades e especificidades para contribuir com esse diálogo setorial mais amplo. E, enfim, de se inserir num conjunto diverso e múltiplos de questões nacionais do setor, mas demarcando as suas especificidades. Sabendo, né, que precisamos de uma visão mais ampla e integrada e específica do setor, só dessa forma, né, nós vamos avançar em diferentes perspectivas. No caso do Estado do Rio de Janeiro, temos um grupo que atua incansavelmente porque entende a importância da atuação institucional no campo da defesa de interesses legítimos do setor e da construção de uma comunicação adequada para a cachaça, né, capaz de colocar a cachaça, né, a categoria cachaça, ao lado de destilados importantes do mercado nacional e internacional. Jairo, eu me encontro na quarta recondução à presidência da APACERJ, né, que carinhosamente chamamos de Cachaças do Rio. São anos de um trabalho continuado, com um fio condutor sólido, tecido pela qualidade dos produtos elaborados pelos nossos associados, por um planejamento estratégico muito claro, pela participação ativa junto à nossa entidade nacional, que é o IBRAC, e também junto à Câmara Setorial da Cachaça, que é esse órgão que prezamos tanto, né, como um órgão consultivo do MAPA. Construindo uma comunicação, né, o que a gente faz, né, lá na APACERJ, é buscando construir uma comunicação adequada, relevante, que inspire outras entidades do Brasil. E dessa forma nós vamos construindo o nosso ativo de credibilidade, estruturando e divulgando conteúdos sólidos sobre a cachaça e o setor, sempre fundados em conceitos claros e em oposição a preconceitos, a histórias que não são procedentes, né? E esses preconceitos, eles são imensos, né? Então precisamos trabalhar com uma linguagem distinta de uma linguagem muito dominante no mercado. Enfim, fazemos um trabalho de marca Cachaças do Rio, configurando esse território como um território da cachaça de qualidade voltado para os segmentos standard, de padrão elevado e premium. Quando eu assumi a presidência da APACERJ pela primeira vez em outubro de 2011, nós demos logo início ao nosso planejamento estratégico. Acho importante reforçar isso, entendeu? E naquele momento, eu fiquei assustada com as conversas que denegriam algumas marcas e algumas cachaças. Disse ao grupo, ao grupo da APACERJ, que eu considerava esse o maior erro estratégico. E citei como exemplo o universo da moda e também o dos grandes vinhos, né? Das grifes, das marcas de valor. A gente sabe, né, Jairo, quando visitamos, né, cada loja de uma marca respeitável ou uma vinícola, jamais, é inadmissível pensar, né, de que ali se ouviria alguma fala negativa sobre outras marcas, né? É impossível ouvir isso. Afinal de contas, as coisas de valor, elas falam por si. Esse eu acho que é um aprendizado primordial, né? Quando eu falo da minha marca, quando eu falo das cachaças do Rio, quando eu falo da cachaça como IG Brasil, né? Eu tenho que ter substantividade, porque as coisas precisam falar por si, né? E é o consumidor quem precisa enxergar valor, né? Fundamentalmente. O consumidor, ele busca seus produtos, ele busca informações substantivas sobre os produtos, Como que ele que vai confiar numa marca que, para evocar suas qualidades, detona outra marca? A credibilidade já fica completamente afetada, né? O consumidor de produto, né? O consumidor de um produto de valor agregado já domina essas regras de linguagem, de polidez e de consistência dos conteúdos. É que, levando em conta essa diversidade e as rotas de colisão existentes no setor, que a presidente da Câmara Setorial, a Alexandra Machado, ela propôs com muita propriedade a criação do GT das micro e pequenas empresas de cachaça. E eu fui eleita para coordenar esse GT da Câmara, né, por votação realizada lá. E nosso primeiro trabalho foi construir o diálogo com a devida urbanidade, em meio a uma diversidade grande de visões, o que não é um problema, diversidade de visões, a diversidade sem diálogo, ou com diálogo agressivo, não funciona, né? Aí, a partir dessa construção, né, de um diálogo, nós podemos traçar consensos de pontos que nos uniam, né? E o segundo resultado do grupo, contando com o suporte metodológico sistemático, sem esse apoio teria sido bastante mais difícil e penoso, né? E você deu uma contribuição muito decisiva. Nós construímos pautas específicas do nosso segmento, das micro e pequenas empresas. E também eu gostaria de ressaltar que as intervenções da presidente da Câmara, Alexandra Machado, no sentido de pontuar, de alertar aquele espaço como um espaço de construção de diretrizes e não um espaço executivo, também foi muito importante para a compreensão de todos, né? E assim, nós, micro e pequenas empresas, pudemos contribuir para o trabalho coordenado por você, que foi a elaboração das diretrizes estratégicas. Assim como nós também participamos das reuniões gerais da Câmara Setorial da Cachaça e discutimos questões que são atinentes não só ao nosso grupo, mas são atinentes à cachaça, ao setor como um todo. Eu acho que nós vivemos ali um momento de construção muito, muito importante. Só para ressaltar que trabalhar a amplitude do setor, a diversidade e as especificidades é o que eu entendo como algo de fato promissor. Nós demos os primeiros passos, conseguimos dialogar, analisar e estabelecer as prioridades até chegar à definição dessas diretrizes estratégicas para as micro e pequenas empresas, né? Assim como podemos participar, discutir e aprovar as diretrizes mais amplas para o setor como um todo nessas reuniões da Câmara. Agora, eu vou voltar à sua pergunta inicial. Quer dizer que, para conciliar essas atividades da empresa com o setor, eu considero indispensável, sim, alguns ingredientes, para além de preparo técnico em sentido estrito. É preciso distinção clara do que é de competência, por exemplo, da empresa e o que é de competência do setor. É ter ciência que há questões que não se resolvem no interior das empresas, pois são objeto de defesas de interesses legítimos do setor, seja no campo institucional, governamental, legislativo, seja também no campo social, no cultural, nos valores para uma boa governança, por exemplo. É preciso compreender que não basta haver uma ou outra empresa bem estruturada, mas que é o conjunto delas que nos traz a possibilidade de construção de sentidos, de engajamentos e de caminhos que fortaleçam o conjunto. É a certeza de que a união de um setor não significa adesão automática, mas propensão ao diálogo e à construção de consensos possíveis. É o gosto, né, de vencer desafios diários da empresa e do setor, e é o gosto de colocar em prática valores e estratégias e realizar missões.
Então, olha, uma dose muito grande de bom senso, né, nas suas colocações. É isso, eu acho que o setor ele não pode ter uma visão segmentada, né? Ele precisa ter uma visão sistêmica, né? Quer dizer, é isso que tem conseguido. Por isso que eu até, na pergunta que eu fiz, elogiando a atuação da mulher, é por isso que eu vejo, né? Quer dizer, o fato, na hora que entraram vocês, você, a Alexandra, a Margarete, né, a própria Vitória, né, a gente viu que está havendo uma determinada mudança no setor, trazendo essa visão sistêmica, porque a cachaça não é o único destilado do mundo. A gente tem concorrência, os cenários estão muito acelerados, né, complexos, né, então a gente precisa ter uma visão e ter principalmente bom senso. E essa visão de conjunto, essa visão coletiva, que eu acho que é muito importante. E já falando um pouco da produção, eu gostaria de levantar um tema aqui, Kátia, que já há algum tempo a Cachaça da Quinta vem acumulando diversos prêmios nacionais e internacionais com visível constância de propósito, né? Quer dizer, a gente sempre vê cada vez mais a Cachaça da Quinta evoluindo. E foi por isso que eu até chamei o título dessa entrevista, né? A Excelência da Cachaça da Quinta. Qual o segredo da excelência da Cachaça da Quinta?
Pois é, Jairo, vou mudar o chapéu novamente, porque eu falei bastante sobre o setor, agora vou voltar a falar da minha empresa, né? e dos produtos. Eu acho que a constância, Jairo, dos prêmios da Cachaça da Quinta, ela é decorrente da constância na produção controlada, qualidade controlada. Nós temos protocolos rígidos para os padrões físico-químicos dos nossos produtos e para os parâmetros sensoriais. Seguir rigorosamente esses parâmetros estabelecidos requer firmeza de propósito para essa produção de excelência e a certeza de que não podemos transigir com a qualidade a que nos propomos. Não há como transigir, né? A premiação é a coroação do que fazemos no dia a dia, né? É um momento de satisfação muito grande pelas medalhas recebidas. Afinal, são medalhas que se destacaram, né? São produtos que se destacaram entre tantas amostras de outros produtos que participaram, né? Participantes dos concursos. Há cerca de uma década atrás, nós começamos a participar e ter nossos produtos premiados em concursos nacionais e internacionais. Um exemplo recente da Cachaça da Quinta, branca, né, armazenada em inox, que é a nossa branca, foi muito caro para nós, né, porque afinal ela atingiu a maior pontuação entre todas as cachaças brancas e envelhecidas no 5º ranking da cúpula da cachaça. Esse primeiríssimo lugar está gerando impacto muito positivo para a marca no mercado interno. Assim como há quase uma década atrás, a Cachaça da Quinta Branca se tornou o primeiro destilado brasileiro a receber numa premiação internacional do Spirit Selection, a Grand Gold Medal, né, que é a dupla medalha de ouro do concurso mundial de Bruxelas daquele ano. E nos ajudou a conquistar, né, a nossa exportação para Taiwan. E mais adiante, essas premiações chamaram a atenção também do Japão. E passamos a exportar para o Japão. E hoje exportamos também para a França. Eu te digo que a qualidade dos produtos, as premiações, a identidade das marcas, as boas embalagens e a comunicação adequada são elementos que ajudam o bom posicionamento dos produtos, esse conjunto.
Mas principalmente, Kátia, um trabalho sério e árduo, né? Porque as coisas não vêm de graça, né?
E não tem como, Jairo, você para trabalhar com qualidade, você não pode transigir, então, de fato, tem que ter muita determinação, compromisso, seriedade para você manter no mercado um produto com esse padrão, né, de qualidade.
Ô, Kátia, já chegando ao final, né, da nossa conversa, puxa, você apresentou diversas dimensões, né, do setor, quer dizer, você como produtora e depois toda essa governança, essa necessidade que a gente precisa, né? Eu acredito que a gente está no bom caminho. Eu acho que as diretrizes estratégicas, como nós fizemos, foi um trabalho feito a várias mãos, né, várias cabeças pensantes, e hoje eu diria que é o nosso documento orientador, né, para essa revolução que a gente está tentando empreender agora no setor. E já para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, né? Eu gostaria de aproveitar também e fazer uma solicitação, né? E com base na sua rica experiência no segmento, quais os grandes entraves do setor e que recados você deixaria para que a cachaça tenha o reconhecimento que merece internamente e externamente? Você já falou alguma coisa, mas talvez fazendo um resumo para que a gente deixe isso guardado nas nossas mentes e nos nossos corações.
Ai, Jairo. Eu posso destacar, né, uma coisa que todos nós sabemos, que a cachaça é um produto da nossa cultura e das nossas técnicas. E ela é protegida por lei como indicação geográfica exclusiva do Brasil. Esse é um ativo fundamental, que não é bem percebido nem trabalhado pelo setor como um todo, né, que eu quero me referir. Há no Brasil, por exemplo, empresas, Jairo, que dominam e realizam práticas de produção ótimas, que dispõem de produtos excelentes, mas que falham, sobretudo, por querelas, agressividade ideológica, pouca disposição ao diálogo e comunicação que eu considero muito deficitária. Ao lado dessas questões, há outras que dificultam, por exemplo, as micro e pequenas empresas, como a inexistência de uma rede bem estruturada de distribuidores e de promotores de venda, e ainda a qualificação do consumidor de destilados, que precisa ser mais ampla e com conteúdos bem trabalhados. Há uma ultrajante concorrência desleal, que é a produção ilegal de cachaça e a oferta ao comércio e à sociedade de produtos não sujeitos à fiscalização e potencialmente nocivos à saúde. Para cada empresa legal de cachaça, há no mínimo 10 cachaças, 10 outras empresas ilegais. Outro aspecto é o preconceito contra a cachaça, né? Ele é repleto de nuances e de artimanhas no Brasil. Eu acho que elevar a qualidade dos produtos é mais fácil do que trabalhar adequadamente a comunicação. Você sabe que esse é um ponto que eu insisto, né? Insisto com muita convicção, né? Da necessidade e da importância, né? Então, é mais difícil que trabalhar adequadamente a comunicação, porque essa comunicação ela precisa envolver o público sobre as qualidades da cachaça para chegar a um bom posicionamento da cachaça ao lado de destilados destacados no mercado, né? Não basta que uma ou outra marca consiga esse fato, essa realização, esse feito. É preciso que a sociedade e os apreciadores estejam seguros e envolvidos com a história da cachaça, com o seu desenvolvimento até a qualidade que ela alcançou, né, na atualidade. A qualidade nós já temos, né? Eu acho que falta comunicação, né, a distribuição e a promoção para o bom posicionamento e envolvimento do consumidor, desse consumidor de destilados para com a cachaça. Não é possível, Jairo, que um setor tão querelante como o nosso se apresenta em alguns momentos, né, agredindo marcas e empresas, que ele possa de fato se desenvolver. E, no mínimo, isso vai revelar insegurança, né, quanto ao posicionamento de algumas marcas. Então, no mercado interno, eu acho que é isso. Falta estrutura do ponto de vista de distribuição, de comunicação, de promoção de marcas, de amadurecimento do setor, de construção de um discurso mais efetivo e mais substantivo. Agora, já no que se refere à exportação e à promoção da cachaça no exterior, o mote maior é a nossa IG Cachaça, que é repleta de diversidade, de tipos, estilos e sabores. As regionalidades, as localidades, as particularidades dos produtos e marcas são ofertas dentro desse conjunto maior, que é o real impulsionador das especificidades, no meu entendimento. Não é minimamente aceitável, por exemplo, que para se promover e vender um determinado produto, que o discurso seja, para usar um termo da nossa época, o do cancelamento do produto, marca ou setor, né? Isso é impossível, talvez eu até repita demasiadamente isso, né? Uma marca de valor só encontra espaço em um mercado impulsionado por grandes marcas, capazes de investir e repercutir fortemente no mercado, ou nos mercados, né? Gerando a possibilidade de marcas de nichos mais restritos ou mais amplos se inserirem nesses mercados. É assim que acontece com a tequila, é assim que acontece com o uísque, como você sabe melhor do que ninguém, né? E se quisermos exemplos, por exemplo, de outra bebida, podemos dizer que é assim também com o vinho, com marcas de diferentes padrões e preços no mercado, né? Mas voltando ao mercado do uísque, basta olhar a presença de seus tipos e estilos diversos. Um destilado que exporta mais de 1 bilhão de litros por ano, enquanto a cachaça não chega a 10 milhões de litros exportados. Isso, Jairo, demonstra as dificuldades que o setor como um todo enfrenta, né, para de fato ocupar um espaço adequado, pertinente, capaz de convencer o que é a cachaça, né? Como eu digo, o uísque tem lá seus vários tipos e estilos, o vinho também, seus vários padrões, tipos e estilos. Mas ele se apresenta ao mercado com o seu conjunto de ofertas. E o consumidor faz as suas escolhas à luz dos conhecimentos e do trabalho das marcas e etc. Não vou me estender mais, porque eu acho que eu já extrapolei o tempo, né, Jairo?
Não, Kátia, puxa, foi excelente. Então, chegamos, prezado ouvinte, aqui a tema da nossa entrevista de hoje. Kátia, eu queria agradecer muito pela sua disponibilidade e também, principalmente, por compartilhar esse seu conhecimento, a sua experiência e, principalmente, o seu bom senso, né? Nos ensinando como consolidar a cachaça no Brasil e no mundo, sempre com estilo, elegância e seriedade. Muito obrigado mesmo, Kátia, pelo seu tempo. E você, ouvinte, esperando você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre a mais brasileira das bebidas, né? A nossa cachaça, e até lá. O Canal da Cachaça é uma realização da Nume Produções e da Som S.A. Forte abraço e até a próxima.